A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, eu não me lembro de tragédia semelhante em nossa cidade. Olha que eu já tenho bastante janeiros. O caso do prédio que ontem se esfacelou pelo chão é algo que impressiona a todos nós. A quem atribui a responsabilidade pelo que aconteceu ontem no bairro Dionísio Torres, bem aqui vizinho? Ouvi informações da prefeitura afirmando que o prédio nem era registrado por lá. Engenheiros falaram sobre as colunas estragadas. Teve até um que disse que era bom verificar se aquelas fotos pertenciam realmente ao prédio Andréia. O fato é que o prédio acabou-se e ainda tem, nesse instante, ainda tem moradores presos aos destroços. Aí eu recordo o tempo da guerra, quando muitos tinham medo dos alemães nos bombardeassem. Não posso esquecer quando todos ficávamos temerosos de um desastre muito grande quando a Sulhorosa ameaçou arrombar, destruindo várias cidades no seu caminho. O incêndio do Cine Majestic impressionou a cidade toda. Mas graças a Deus, as perdas foram materiais, ninguém foi atingido. A torre da Igreja do Coração de Jesus ruiu, não atingindo a qualquer pessoa, ainda bem. Ontem e hoje e por mais alguns dias a cidade toda está sofrendo o que aconteceu aqui no bairro Dionísio Torres. É preciso, no entanto, registrar a coragem dos bombeiros enfrentando o desastre. E como foi tocante sabermos que muitas pessoas também ajudaram os heróicos soldados do fogo. Governador Camilo estava em Brasília, voltou às pressas. Ele, o prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia, deputado José Sarto, o presidente da Câmara Municipal, estiveram no local. A cidade toda se movimentou e atendeu aos apelos para que levassem mantimentos. A Cruz Vermelha mostrou que existe e cooperou, comparecendo também ao local da tragédia. Recentemente, vocês lembram, né? Houve algo semelhante no bairro Maraponga. Ainda bem que ninguém morreu, não? A propósito, como está a punição aos responsáveis? Na tragédia de ontem, e continua hoje, sabe-se que morreu uma pessoa que nem estava no prédio Andréia. Ele se encontrava na casa vizinha, trabalhando. Fortaleza toda precisa se unir para exigir punição exemplar para os responsáveis por essa imensa tragédia que parou a cidade desde ontem e impressionou todos aqueles que acompanharam o desenrolar do acontecimento que, infelizmente, ainda não terminou. A propósito, as buscas por desaparecidos continuam nesta quarta-feira na área dos escombros. Há pouco eu passei lá perto e vi como é que está o trânsito, está complicado. Ainda há 8 desaparecidos, de acordo com o governador do Ceará, Camilo Santana, e outros 9 foram resgatados com vida. No fim da noite desta terça-feira, foi confirmada a primeira morte em decorrência do desabamento pelo coronel Luiz Eduardo Soares de Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros. A vítima foi identificada como Frederico Santana dos Santos, de 30 anos, que estava descarregando água no mercadinho ao lado do edifício Andréia. O outro entregador, Antônio Gomes Marcelino, de 34 anos, que descarregava o mesmo caminhão, conseguiu correr a tempo e sobreviver. O governo do estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza informaram por meio de nota que o resgate às vítimas do desabamento do edifício se mantém ininterrupto desde o início dos trabalhos. A estimativa é de que havia 18 pessoas no prédio no momento do desabamento. Os bombeiros trabalham com a ajuda de cães treinados. Durante a madrugada desta quarta-feira, os bombeiros iniciaram a retirada dos entulhos. Caminhões estão sendo usados para o transporte dos escombros e os bombeiros estimam que os trabalhos de buscas pelos desaparecidos podem durar até 3 dias. Fernando Marques, de 20 anos, foi o primeiro resgatado com vida dos escombros. Deu entrada com ferimentos no Instituto Dr. José Frota. Cleide Maria da Cruz Carvalho, de 60 anos, também deu entrada no hospital com ferimentos no corpo, mas o quadro é estável. O estudante de arquitetura de 22 anos, Davi Sampaio, enviou uma selfie aos familiares enquanto estava preso sob os escombros do prédio. A imagem foi enviada a um grupo da família dele no WhatsApp. Morador do primeiro andar, Davi foi a 8ª pessoa resgatada com vida. Ele foi levado à autoclínica. Gilson Gomes, de 53 anos, foi resgatado de um pequeno comércio ao lado do prédio. Pedestres que passavam pelo local no momento do desabamento tiveram ferimentos e foram encaminhados a clínicas próximas ao prédio. O edifício Andréa tinha 7 andares, 2 apartamentos por andar e uma cobertura, e foi construído no ano de 1995 e, segundo a Prefeitura de Fortaleza, de forma irregular. Na Secretaria Municipal das Finanças consta um registro de obra do edifício Andréa, datado de 1994. Uma antiga casa foi transformada no prédio residencial em 1995, mas a prefeitura só viria a descobrir a mudança em 2013. Pasmem!
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Luiz Cláudio de Castro.
Saudade torrente de paixão. Emoção diferente.
O cantor e compositor Luiz Cláudio, que começou a tocar cavaquinho aos 7 anos de idade, iniciou sua carreira profissional em 1949 como integrante do trio Trovadores do Luar, atuando na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Em seguida, foi contratado para cantar músicas norte-americanas na mesma emissora.
Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná.
Em 1955, Luiz Cláudio passou a gravar na Colômbia, onde estreou cantando suas composições, tendo sido premiado com um disco de ouro do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, na categoria Revelação Masculina. Sucesso no Natal daquele ano. Em 2005, foi lançado pelo selo Revivendo o CD Luiz Cláudio, Este Seu Olhar, com 18 obras gravadas por ele.
Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar.
Suas músicas foram gravadas por estrelas como Elisete Cardoso, Tito Madi, Nara Leão, Marisa Gata Mansa, Dick Farney, entre outros. Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, a interpretação de Luiz Cláudio de Castro. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, Marlon Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da Rua Francisco Vilela. É uma artéria do bairro Boa Vista, Castelão. Tem por patrono o Visconde e Marquês de Paranaguá, Francisco Vilela Barbosa, nascido no Rio de Janeiro em novembro de 1769. E ali morreu em setembro de 1846. Filho de Francisco Vilela Barbosa e de Dona Ana Maria da Conceição. Formado em matemática pela Universidade de Coimbra, em 1789 assentou praça na Armada e quando, segundo tenente, prestou relevante serviço no cerco de Tunis e na perseguição aos piratas argelinos no Mediterrâneo. Em 1810 foi promovido a major e reformado mais tarde no posto de brigadeiro. De 1823 a 1825 foi ministro da Guerra, ministro do Império, ministro da Marinha e ministro dos Estrangeiros. E em 1829 ocupou as pastas conjuntas de Marinha e dos Estrangeiros. O título de Visconde foi lhe concedido em 1825 e elevado ao Marquês em 1826. Ambos por Dom Pedro II. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
O Ceará vai investir R$800 mil no projeto de fechamento dos reservatórios públicos 2019-2020, com estimativa de produção de 1.200 toneladas de peixes.
Entrevista.
Vamos saber mais sobre esse assunto conversando agora com o secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, de Assis Diniz. Secretário, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Dia da alegria estar falando com você. Pedir permissão a você para falar com essa legião de ouvintes que você tem e trazer as boas novas do que está sendo feito na nossa secretaria, em todas as áreas e agora especialmente na área do fechamento, da pesca, da aquicultura, o que vai nos dar uma situação privilegiada para o próximo período junto aos nossos produtores. Então, uma alegria falar com você. Bom dia.
Secretário, serão distribuídos mais de 5 milhões de alevinos. E os beneficiados são muitos, naturalmente, não?
É, a nossa demanda é muito maior, mas se considerarmos a situação fiscal do nosso país, o governador está fazendo um aporte significativo nessa área. Nós teremos investimento de mais de R$800 mil com um aporte de 37,8% a mais, considerando o que foi feito no ano passado. Nós vamos distribuir até fevereiro, março do próximo ano, 5,5 milhões de alevinos. Isso vai dar uma ampliação significativa, onde mais de 60 mil aquicultores e pescadores artesanais serão atendidos. Nós vamos já contemplar as demandas cadastradas, aquelas demandas que foram protocoladas junto à nossa secretaria, 98 municípios, o que vai dar para esses aquicultores e esses pescadores artesanais um aporte de mais de 1.200 toneladas de peixe. É uma proteína importante e essa proteína ela vai garantir, primeiro, que aquele agricultor, que aquele pescador, que aquele aquicultor possa permanecer na sua área, acumular na atividade de geração de renda e, principalmente, nós trabalharmos a sustentabilidade. É, quando nós falamos de fechamento, nós falamos tradicionalmente da tilápia. E esse ano nós vamos estar inovando. Os reservatórios públicos, eles irão receber um aporte de outras modalidades de peixe, não só a tilápia. Nós vamos estar também trabalhando com o tambaqui, com a curimatã, e isso vai fazer com que as pessoas tenham, na sua relação de pesca, outras alternativas. Então, é muito importante que esta atividade tenha, com a carpa, a curimatã, o tambaqui, a tilápia, renda e renda para dar sustentabilidade aos nossos aquicultores e pescadores artesanais. Nós faremos o lançamento no próximo dia 18, estamos escolhendo a região dos Inhamuns, faremos na cidade de Arneiroz e daí para frente daremos um calendário semanal para distribuir nas 98 cidades os 5,5 milhões de alevinos.
Secretário de Assis Diniz, isto comprova que o governo tem apoiado permanentemente a pesca artesanal em nosso estado, não?
Temos sim. O governador Camilo Santana, com a sua sensibilidade, mas sobretudo compromisso, ele disponibilizou não só recursos para trabalharmos o peixamento, mas a cadeia produtiva do pescado como um todo. Nós vamos fazer qualificação das colônias, vamos fazer treinamento para os pescadores. E o governador, na sua última visita que esteve à Espanha, assumiu, fez uma visita na Escola Náutica e determinou que a SEDUC, a SDA, a CCPES, trabalhássemos uma proposta de uma escola de pesca para desenvolver cada vez mais as vocações, as potencialidades da economia da pesca. Se considerarmos o manancial de água que temos, com um volume de quase 200 açudes, 153 monitorados, nós temos um litoral com mais de 550 quilômetros de praia. Então, é uma visão estratégica de fortalecer e ampliar a cadeia da economia do mar e da pesca. E essa escola vai qualificar não só o pescador artesanal, mas o profissional, o armador, aquele que tem sua relação direta vinculada ao mundo da pesca.
Secretário de Assis Diniz, o senhor falou que o lançamento é depois de amanhã em Arnirois. Ainda este ano, outros lançamentos?
Nós, dia 18, faremos em Arnirois, às 7h30 da manhã. Estão nos perguntando por que tão cedo. O peixamento tem as suas especificidades. A água não pode ter uma temperatura elevada, porque se tiver temperatura elevada, os alevinos correm risco de morrer. Então tem que ser cedo, às 7h30 da manhã. E nós vamos fazer, a partir daí, toda a região. Vamos fazer Aiuaba, Parambu, Quiterianópolis, Tauá. Vai ser distribuído em todo o estado do Ceará. Essa semana priorizamos a região dos Inhamuns e na outra semana daremos continuidade para atendermos as 98 cidades que estão com demandas cadastradas na secretaria.
Secretário, muito obrigado pela presença. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia, um grande abraço, Marcelo. Alegria falar com você sempre.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Infância e Adolescência realizou palestras sobre os cuidados exigidos durante os primeiros 1000 dias de vida de uma criança. Quem apresentou o tema foi a enfermeira e professora Márcia Machado, que há 34 anos vem desenvolvendo pesquisas na área infantil. O debate atendeu o requerimento da presidente do colegiado, deputada Érica Murim. O encontro foi conduzido pela vice-presidente da comissão, deputada Augusta Brito. Comissão de Educação aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Apóstolo Luiz Henrique, que implementa o Programa Estadual de Educação Financeira. O deputado Marcos Sobreira teve dois projetos aprovados pelo colegiado. O primeiro inclui o leite da dieta da merenda escolar nas escolas da rede estadual de ensino, como forma de garantir o equilíbrio alimentar dos alunos. O segundo trata da inclusão da disciplina Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas na grade curricular das escolas da rede pública do estado. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Toda criança deve brincar, aprender e se divertir.
Colocar uma criança para trabalhar ou permitir que ela trabalhe é tirar dela o direito à infância e comprometer o futuro. As consequências na vida adulta são previsíveis. Com baixa instrução e formação escolar deficiente, o destino é quase sempre o desemprego, o trabalho mal remunerado e a economia informal. Um ciclo conhecido que só faz aumentar a pobreza e privar o cidadão de seus direitos.
Trabalho é coisa de gente grande.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Deputado federal Jaziel Pereira propôs destinar recursos e emendas parlamentares para apoiar o orçamento da Universidade Federal do Ceará.
Entrevista.
Sobre esse assunto, vamos conversar com o reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque. Professor Cândido, é um prazer recebê-lo. Bom dia.
Ô, Marcelo, muito obrigado. O prazer é nosso participar mais uma vez do seu programa.
Ah, muito obrigado, reitor. Reitor, como seria possível a destinação de verbas parlamentares para ajudar no orçamento da Universidade Federal?
Olha, Marcelo, nós temos dois tipos de emendas. As emendas individuais, que os deputados indicam para onde eles querem ir e para onde quer que o recurso vá. E tem a emenda da bancada, que aí pela maioria de dois terços dos parlamentares, esse valor é destinado. Então, é o seguinte, cada deputado vai ter uma pequena parcela que ele diz, olha, eu quero 200 mil para fulano, 500 mil para Beltrano, sim, para tais instituições, para a universidade, para o Denox, etc. E a bancada se reúne e pela votação de dois terços diz, olha, que é o valor maior, mais expressivo. Então, a bancada indica também os órgãos, as repartições que vão receber. E nós, diante dessas dificuldades que nós estamos enfrentando no orçamento das universidades, nós procuramos vários parlamentares, entre eles o doutor Jaziel, que tem se mostrado um amigo da UFC, um amigo da universidade, o senador Cid Gomes também, Domingos, vários, nós procuramos vários parlamentares. E nós pedimos para eles destinarem uma parte da verba para a nossa universidade, porque nós queremos vocacionar a nossa universidade para a pesquisa. Nós queremos transformar a nossa universidade na principal fonte de produção de novas tecnologias. E veja bem, o que nós queremos agora é que as nossas pesquisas sejam aplicadas. Significa dizer o seguinte, nós queremos, com a produção do nosso conhecimento, transformar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Então, nós queremos produzir ciência que tenha impacto social, que a gente possa contribuir para melhorar a vida das pessoas. Então, nós estamos hoje muito próximos do governo do Estado, onde o governo do Estado vai fazer algum trabalho na área ambiental, nós apresentamos os nossos técnicos para ajudar. Agora mesmo a prefeitura está fazendo ali a reforma na beira-mar com o aterro. O nosso Labomar já está fazendo as pesquisas para diminuir o impacto naquela região, porque tem peixe, crustáceos, etc. Então, essa é a vocação que a nossa universidade vai ter. Nós temos técnicos muito preparados e temos, Marcelo, sem nenhuma dúvida, a população precisa saber disso. Nós temos os melhores laboratórios em todas as áreas do estado do Ceará. E eu quero que esses laboratórios, que esses técnicos, produzam conhecimento para a sociedade. Porque é a sociedade que nos financia, é ela que nos banca. A universidade só se legitima perante a sociedade se ela estiver produzindo conhecimento para essa sociedade, para melhorar a vida das pessoas. A universidade não se limita a titular, dar diploma às pessoas. Eu até acho que esse já não é o principal razão da universidade. A principal razão da universidade é produzir novos conhecimentos. Então, é nesse sentido que nós estamos pedindo aos parlamentares, ao deputado Jaziel e outros, para que destinem verbas para a nossa universidade. Internamente, nós já estamos realocando as nossas bolsas para a área de pesquisa. Nós temos bolsas que são de apoio aos estudantes carentes e o restante das bolsas. Nós estamos aumentando esse número, buscando aumentar esse número. Nós vamos destinar a pesquisa, a extensão, para que a sociedade fique mais próxima da sociedade.
Reitor Cândido Albuquerque, o senhor lembrou muito bem, o senhor falou no Labomar. Foi justamente o Labomar quem revelou o que é que tinha acontecido com aquela inundação de petróleo cru nas praias do Nordeste, né?
Sem dúvida, Marcelo. Nós temos o nosso Labomar, é reconhecidamente o Instituto do Mar mais preparado que nós temos hoje, pelo menos na região Norte e Nordeste. Indiscutivelmente, nós temos o melhor laboratório, os melhores laboratórios, os melhores técnicos, não é? Nós estamos permanentemente em contato com o IBAMA, nós temos um barco muito bom, talvez o melhor barco de pesquisa é oceanográfica, seja o nosso. Então, nós estamos realmente fazendo essa participação. E no caso do petróleo, nós estamos trabalhando diretamente na questão para resolver essa questão gravíssima que é a inundação das nossas praias com petróleo. E a gente precisa resolver isso. Isso é um desastre ambiental de proporções muito grandes. Então, os nossos técnicos estão diretamente envolvidos nisso. Já se sabe de onde é o petróleo, precisa descobrir agora, é a fonte primária disso. Como foi que aconteceu? O navio afundou, o que que houve? E nós estamos pesquisando isso através das correntes marinhas. A Marinha tem, inclusive, a Marinha de Guerra do Brasil tem esse levantamento, e nós estamos ajudando no que é possível.
Reitor Cândido Albuquerque, nessa área de pesquisas, como é que está presentemente a Universidade Federal do Ceará? Nós falamos um Labomar, mas a universidade tem muitas outras pesquisas, tem muitos outros trabalhos, não?
Sim, nós temos na área de tecnologia, nós temos trabalhos maravilhosos na área de solos, né? Temos até convênio com o Estado agora para a gente certificar a construção das estradas, mas nós temos na área da saúde muita coisa importante, inclusive uma pesquisa com a pele da tilápia para minorar o sofrimento das pessoas com queimaduras. Então, é muito vasto. E nós vamos, inclusive, a partir do próximo ano, nós vamos revelar as áreas onde nós temos uma atuação mais ampla para que a sociedade conheça e tenha esse sentimento de pertencimento da universidade. A universidade é da sociedade. A universidade é do povo do Ceará e ela tem que se voltar para ele, tem que estar muito próximo do povo do Ceará, da sociedade, que é, em última instância, quem banca, quem está lá nos bancando. Então, nós queremos essa aproximação, essa legitimação da universidade com a sociedade. Esse é o foco nosso. As nossas pesquisas, nosso trabalho de empreendedorismo, de inovação, será voltado aos interesses da sociedade, produzir qualidade de vida para as pessoas.
Muito importante para nós a sua presença, reitor. Muito obrigado pela sua distinção em atender o convite da Rádio FM Assembleia.
Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado. Um bom dia para você e para os seus ouvintes. Nós já nos esquecemos há tanto tempo. Receba o meu abraço e a minha admiração. Abraço.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante: a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova, que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Prédio desaba no bairro Dionísio Torres. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Emanuel Mota. Doutor Emanuel, um prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia.
Segundo informações, doutor Emanuel, o prédio passava por reforma. Isso pode ter provocado o desabamento do prédio?
Marcelo, eu creio que a reforma ela poderia ter se iniciado antes e evitado o desabamento, né? Pelas imagens que a imprensa veiculou e que tivemos acesso, o prédio estava bastante deteriorado, né? Então, realmente, eu tenho dito, né, inclusive de forma repetida, de que o brasileiro médio ele não tem o costume de manutenção, tendo em vista aí diversos sinistros, tanto aqui em Fortaleza como em outros estados. Recentemente na Paraíba, durante uma intervenção de construção, o edifício caiu. É, então, isso, enfim, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente vê muito disso. Então, a gente, nós estamos trabalhando na veiculação, né, na divulgação de que o importante é se fazer manutenção dessas edificações de forma adequada.
Eu tenho notado ultimamente placas afixadas em prédios dizendo que ali está sendo feita uma inspeção. O prédio onde eu moro já fez essa inspeção. Eu pergunto ao senhor, com que frequência deve ser realizada a manutenção de um prédio?
Rafael, existem normas da ABNT, existem leis, como a Lei de Inspeção Predial aqui em Fortaleza, que definem um ciclo um ciclo periódico, né, para que sejam feitas essas inspeções, esses laudos de vistoria, essas manutenções. Mas eu creio, né, de que é muito mais interessante a gente mesmo, observando em nossas residências, um vazamento, quadro elétrico esquentando, enfim, diversos tipos de patologia na edificação, que você visivelmente observa que não é normal. Então você deve chamar um profissional habilitado, que tenha competência técnica para diagnosticar tudo isso e dar uma correta forma de se reparar esse dano. E assim evitar maiores problemas, né? A gente tem visto também muitos incêndios. Tudo isso é reflexo da falta de manutenção. Então, eu creio que a gente tem que trabalhar fortemente em contratar profissionais que façam o correto diagnóstico. Tenho escutado aí, nesses últimos dias, principalmente entre ontem e hoje, de que é caro se contratar profissionais para resolver esse tipo de coisa. Agora, vamos lá, o que é caro é contratar profissionais ou reparar os prejuízos advindos dessa não contratação. A gente tem que ter uma série de cuidados ao adquirir o imóvel, né? A gente fala muito, você tem que ir ao adquirir, verificar a documentação, se ela está tudo ok e tudo mais, mas a gente não se preocupa na manutenção dessa edificação, né? Em zelar isso para que a vida útil do imóvel se prolongue aí por muitos e muitos anos de forma segura.
Doutor Emanuel Mota, que está participando do programa, é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Doutor Emanuel, a gente tem notado que sempre que acontece um fato desse porte, e esse de ontem foi terrível, pode-se dizer assim, sempre o presidente do CREA, no caso atualmente o senhor, aparece e entra nos assuntos. O CREA fiscaliza, ele acompanha o que acontece com os prédios em Fortaleza, por exemplo?
Vou explicar aqui o real papel do CREA, mas antes eu queria me solidarizar, inclusive, com as vítimas, que realmente, como você colocou, uma tragédia que vai marcar de forma negativa a cidade de Fortaleza, tá? Mas o papel do CREA nisso tudo, ele é fiscalizar o exercício da profissão de engenheiro, de agrônomo e de profissionais de geociências, com ênfase na defesa da sociedade, tá? O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer de que a fiscalização do CREA atua para que todos os serviços, quaisquer contratos, escritos ou verbais, de qualquer serviço de engenharia, de agronomia e de geociências, eles tenham profissionais responsáveis, né? Essa responsabilidade é feita através do registro, da ART, da Anotação de Responsabilidade Técnica, um documento onde o profissional autodeclara de que ele é capaz de fazer aquilo e puxa para si toda a responsabilidade pelo serviço, certo? Ou seja, em casos de deu tudo certo, a manutenção está tudo ok, a culpa é do profissional. Teve algum problema, a justiça, os proprietários ou quem quer que queira, pode acionar o CREA e verificar quem são os responsáveis e cobrar a responsabilidade. O CREA não tem o papel de fiscalizar a qualidade técnica do que está sendo executado, tá? O que ele pode fazer ainda, em ocorrendo alguma denúncia ou ocorrendo algum caso de repercussão pública na mídia como esse, verificar a conduta do profissional, conduta no sentido da negligência, da má conduta técnica, enfim. Mas ele não tem o papel inicial de pegar os projetos, ir numa obra, verificar o que está sendo feito. Isso é papel do profissional de engenharia. Ele sim tem a capacidade de exercer a sua profissão com toda a técnica e assumir esses riscos.
Doutor Emanuel Mota, está aqui ao meu lado o deputado Carlos Felipe. Ele gostaria de fazer uma pergunta ao senhor.
Pois não.
Bom dia. Basicamente duas questões. Uma primeira, saber se a lei da inspeção municipal, né, que determina que os prédios façam inspeção para que eles possam ficar funcionando, se ela está funcionando adequadamente. E a segunda, se não me engano, foi uma lei de iniciativa do deputado Acrísio, hoje deputado, ex-vereador. E a segunda é o seguinte: eu sou médico, e quando a gente se forma, quem nos dá autonomia para a gente clinicar, operar, é o Conselho Regional de Medicina. O conselho ele não determina quais atribuições que você deve fazer, é muito amplo. Você pode se formar médico e de repente fazer cirurgia cardíaca mesmo sem ter feito aqui uma residência geral, uma residência de cirurgia cardiovascular. O conselho não determina isso, apenas ele autoriza você trabalhar como profissional. Agora, as sociedades, elas procuram ter um certo controle sobre isso nos planos. Qual é o controle assim? Você se forma hoje, nós sabemos que o Brasil tem um... Não estou fazendo nenhuma crítica, não quero fazer uma análise da situação do engenheiro, da empresa que fez a obra, mas a gente sabe que o Brasil tem uma imensidão de universidades hoje, universidades à distância. Está tendo até uma crise aqui dessas universidades à distância. Universidades que não têm uma qualidade muito boa. A Ordem, por exemplo, ela reprova 70% a 80% de uma prova dela. Como é o controle do conselho hoje em cima dessas... Existe algum controle via sociedades, que a medicina tem as sociedades. Cardiologia, mama, oncologia. Qual é o controle que o conselho faz? Por exemplo, o cara com a obra tem a RT, se autodeclara que pode fazer a obra, aí vai fazer uma obra, não escora, tira. Eu lhe digo isso porque eu acompanhei o processo, o irmão, o Davi, é irmão do Matheus, que trabalha comigo no meu gabinete. E aí eu terminei me informando, conversando com o pessoal da engenharia e tudo. Aí não escora, faz todas as colunas de uma vez, sem escorar, sem um planejamento para fazer a escora, né? E tudo isso, além de não ter... Faz os pilares de uma vez, que não é o correto, segundo a informação do pessoal da engenharia. Qual é o controle que o conselho tem
vamos
sobre
lá,
isso?
Deputado. A sua pergunta foi muito ampla, certo? Mas vamos tentar organizar um pouquinho aqui as ideias. Realmente, vou tentar por aí para frente, porque é mais fácil. Realmente existe uma grande problemática na formação. Pregou-se muito a formação superior no Brasil, né, dizendo que o que era bom é para ser nível superior. E houve uma proliferação de faculdades de todas as áreas imensa. Para você ter ideia, em meados de 2002, né, nos anos 2000, existiam apenas dois cursos de engenharia civil aqui no estado. Hoje existem mais de 30 cursos de engenharia civil. Tá? Nos últimos 18 meses, mais ou menos, aqui no CREA Ceará foram registrados mais de 4.500 profissionais. Então, realmente, há uma grande gama de pessoas trabalhando. Diferente um pouquinho da medicina, a engenharia, ela não... Você faz medicina, né, como você colocou, e depois segue as residências, as especializações em cardiologia, em cirurgia plástica, em oncologia, enfim. Na engenharia, não. Você já estuda essa especialização. Você já estuda engenharia elétrica, você já estuda engenharia civil, você já estuda agronomia. Você já estuda no segmento designado, tá? E com isso é feito, existem também as sociedades, não tão forte talvez como na medicina, que o senhor colocou, a sociedade de cirurgia plástica, de oncologia e tal. A gente tem aqui as entidades de classe, que são associações como a ABEN, que é a Associação Brasileira do Direito Civil, como o IBRAENGE, Instituto Brasileiro de Auditoria, como o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, o SENGE, que fazem esse trabalho de acompanhamento do serviço, de capacitação dos profissionais, de valorização dos profissionais, e também de defesa. Os conselhos de classe são semelhantes, né? Eles são semelhantes. E o que o CREA exerce mais fortemente é realmente a fiscalização e a responsabilização desses fatores. No momento que um médico causa alguma negligência na cirurgia ou chega a um erro médico, o conselho de medicina faz um julgamento ético, correto?
Correto,
deputado?
Correto. Entendi. Aí, então, no caso desse...
Semelhante a isso...
Será feita uma análise, pode... então.
Hã?
Nesse caso, então, será feita a análise.
Será feito. Nesse caso, inclusive, já foi criada uma comissão ontem mesmo, junto ao CREA, que vai verificar a conduta do profissional. Existe uma resolução de número 1090 aqui no nosso sistema, que faz essa verificação. Vai ser levantada uma série de informações referentes ao episódio, encaminhada à Câmara de Engenharia Civil, que vai tratar desse assunto. Os conselhos de classe, deputado, agem de forma semelhante, tá? Uns, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, eles pedem o exame de ordem, outros, como medicina e a engenharia, eles não pedem exame de ordem, mas fiscalizam fortemente a conduta ética, né? Isso, inclusive, nessa minha gestão, cheguei no CREA agora em 2018, e tenho batido fortemente nessa tecla, que o profissional deve ter consciência da sua responsabilidade perante essa atividade dentro da sociedade, tá bom? Então, doutor, mais ou menos nesse sentido aí que a gente tem trabalhado e que o CREA tem pautado seus trabalhos.
Doutor Manuel, o deputado Carlos Felipe e eu, a Rádio FM Assembleia, está agradecendo a sua presença aqui. É muito importante, neste momento, que pessoas como o senhor, que têm oferecido facilidades para participar, não só aqui conosco na Rádio FM Assembleia, mas em outros órgãos de divulgação. É muito importante essa sua presença. Muito obrigado ao senhor.
Prefeito, eu agradeço o espaço, Marcelo, inclusive para divulgar melhor como a sociedade como um todo e para os profissionais a atuação do CREA. E queria só acrescentar aqui, já que o deputado colocou o exemplo médico, né? Quando você está com o braço quebrado, você vai direto no ortopedista, você não vai no cardiologista. O ortopedista pede um raio-x para ser feito, para fazer o correto diagnóstico. Depois encaminha lá para que seja feito, conforme esse diagnóstico, o procedimento. E na engenharia, a sociedade não quer fazer isso, né? Você tem que contratar um engenheiro para fazer um laudo, nesse laudo tem que indicar qual é a conduta que deve ser executada e depois você contratar uma empresa, um profissional habilitado para que faça os reparos, né?
Muito obrigado ao senhor pela presença, pela sua distinção em atender o convite da Rádio FM e Assembleia.
Um bom dia a vocês.
O deputado Carlos Felipe estava agendado aqui para um outro assunto, mas ele aproveitou e entrou e foi muito importante a pergunta que ele fez para o presidente do CREA. Deputado, a Assembleia Legislativa cedia amanhã e sexta-feira a 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, que vai acontecer no auditório do deputado Murilo Aguiar. O que é que está sendo preparado para essa conferência, deputado?
Essa 13ª Conferência Estadual, ela vai acompanhar o projeto decenal das Conferências Nacionais do Plano Decenal da Assistência no Brasil. Esse ano nós não vamos ter a Conferência Nacional. Só teve 2 anos que não teve Conferência Nacional. 1 ano foi na época do presidente Collor e esse ano está sendo na era do presidente Bolsonaro. Essa conferência ela vai tratar sobre as ações gerais que a assistência faz, bem como as ações gerais que eu queria especificar bem para quem não, que é o Bolsa Família. A assistência trabalha com Bolsa Família, com BPC, que é aquela pessoa que não conseguiu se aposentar e vai se aposentar pela idade, desde que não tenha 4 pessoas recebendo o equivalente ao salário mínimo na sua família. Os benefícios eventuais, que é o auxílio natalidade, o auxílio funeral, cesta básica e o apoio que os governos estaduais, municipais e federais dão aos centros de referência social e aos CREAS, além do serviço de acolhimento, que era os antigos abrigos para idosos, crianças, adolescentes e pessoas em situação de rua. Esse ano vai se debater a questão do financiamento. Existe um déficit esse ano, incluindo os restos apagados dos anos anteriores, de 2,3 bilhões. O governo já repassou esse ano, até setembro, algo em torno de 952 milhões, quase 1 bilhão, mas ainda precisa descontingenciar 340 milhões. 140 milhões estão sendo descontingenciados agora, mas ficaria ainda um contingenciamento de 550 milhões. Ele está propondo, do que está contingenciado, descontingenciar 340. Mas ainda ficaria 550 milhões para ser um orçamento igual ao do ano passado. Você tem que entender que a população está envelhecendo. Tem mais gente do BPC. A quantidade de pessoas miseráveis aumentou porque aquelas pessoas em situação de miséria, que tinham melhorado até 2012, 2014, uma grande parte voltou à situação de extrema miséria. Então você tem um aumento de demanda pela idade, né? E também pelo perfil da população. E nós temos aí essa diminuição de recursos em relação aos anos anteriores. Existe um corte significativo. A gente vai debater aqui, juntamente com se não convidados, a ordem, a frente parlamentar, que eu faço parte, ordem dos advogados, o conselho estadual, os conselhos municipais, secretários municipais, secretário estadual de saúde, inclusive a ordem dos advogados também, que se envolve também nessa luta de defesa da assistência social, né? Nós fazemos parte da frente, foi aquela frente que nós criamos, por isso eu vou estar presente nessa 13ª conferência. É muito amplo, como você disse, aí vai desde o Bolsa Família até o benefício da produção continuada, que é aquela pessoa idosa que trabalhou a vida toda de uma forma irregular e nunca pagou como empreendedor individual, nunca contribuiu como seletista, aquele cara que vende bombom, aquele cara que vende picolé na rua, que nunca foi pipoqueiro, né? Aquele cara que trabalhou como autônomo muitas vezes, mas não atingiu a quantidade mínima de anos para se aposentar, o trabalhador rural que mora na área periférica, mas que nunca conseguiu se definir como trabalhador rural e não se aposentou. Então é um contingente muito grande de pessoas e um recurso muito grande desse PPC que está comprometido. E esse ano, Marcelo, tem até um detalhe, esse ano o governo federal anunciou o 13º salário para o PPC. Então tem que ver como é que ele vai fazer, porque já está faltando dinheiro para bancar o que já se bancava no passado. Como é que ele vai bancar esse PPC? Esse 13º PPC em dezembro. Do Bolsa Família.
A que hora? Família. Amanhã e depois vai acontecer?
Começará amanhã às 13 horas e será do dia 17 ao dia 18. Será aqui no auditório Murilo Aguiar. Então, eu acho que o MP também estará presente, além da ordem, o Ministério Público, que se envolve muito nessa luta da assistência. E o Brasil melhorou muito a situação de extrema miséria com o trabalho da assistência. A assistência foi uma grande frente, né? Chegou a ser um ministério, deixou de ser ministério. A forma como o Brasil diminuiu a extrema miséria foi pelo fortalecimento da assistência. Infelizmente, a assistência também deixou de ser um ministério, passou a ser um agregado do Ministério da Cidadania.
Deputado, eu queria fazer uma pergunta. Se olhar, estava programado, eu ia pedir permissão para falar nesse problema de ontem que Fortaleza sofreu e ainda está sofrendo. A Assembleia Legislativa está solidária e auxiliando as pessoas vitimadas no desabamento do prédio Andréia. Na sua avaliação, deputado, como evitar tragédias como essa?
Primeiro, eu queria deixar uma coisa bem clara para você. A coisa que eu acho mais triste hoje, e sempre achei, foi a utilização desses momentos para promoção pessoal. Então, a preocupação que eu tive lá foi não gravar vídeo, não bater foto, sabe? Não utilizar-se daquele momento para fazer um jogo pequeno, que é o jogo da politicagem ruim. Eu acho que aquele momento é um momento para você estar lá, apoiar, levar água para um, emprestar o carro para outro, conseguir roupa para aquela pessoa que perdeu, que não tem nem a roupa do dia, acompanhar no hospital. Eu acho que esse é aquele momento. Agora chegou outro momento aqui para nós, que é o momento da gente avaliar as responsabilidades e avaliar qual é o papel que tem o conselho, qual é o papel que tem a prefeitura, qual é o papel que tem o Estado enquanto município, enquanto União, enquanto federação. É claro que o município é quem tem essas normas. E ver com mais clareza. O que eu analiso aí é que houve, na minha opinião, uma forma inapropriada de reforma. Um prédio que você descasca todas as colunas e não escora o prédio. Eu não sou engenheiro, sou médico, mas eu, como participo de reunião dos síndicos, só com isso eu já tenho uma ideia de que não pode ser assim. A outra coisa, eu nunca vi fazer várias colunas de uma vez só de um mesmo lado. Você faz uma, duas colunas, compensa com o outro lado, entendeu? E você, antes, você faz uma boa análise da estrutura, né? Do que precisa ser feito. Essa análise tem que ser muito bem feita. Então, agora, quem deve controlar isso? A inspeção predial, eu acho que ela é muito importante, ela precisa continuar. Eu acho que o conselho podia fazer seria pensar na possibilidade de registrar, fazer um registro de boas empresas, que ele não pode excluir nenhuma, ele não tem o direito de excluir. Mas ele pode fazer um registro de boas de empresas que estão capazes, desde que elas obedeçam, assim como é a sociedade. Para você ser mastologista, você apresenta um currículo e você faz uma prova. Então você devia ter um perfil capaz de fazer aquela. Vai fazer um prédio. Só porque se formou engenheiro, vai fazer um prédio imenso, né? Onde vão morar milhares de vidas. Tudo bem, já que eu não posso, quem autoriza é o MEC e o Conselho, dá para ele fazer qualquer coisa, ele pode fazer de um arranha-céu até uma ponte no transatlântico, mas eu acho que ele pode pelo menos fazer um perfil de pessoas que atendem aquela capacidade. Essa análise pode ser feita pelo Conselho, pode ser feita pela sociedade. No caso, a sociedade é quem faz. Precisa encontrar uma forma que a gente... Que não é só estar formado para fazer tudo. Porque nós estamos tendo uma proliferação de faculdade, todo mundo se formando, de todo jeito. O cara hoje mora aqui, se forma pelo Paraguai, se forma pela Bolívia, se forma em qualquer lugar do Brasil, do Paraná. Alguns com menos de 20% de hora prática. Inclusive estão querendo até que enfermeiro, que farmacêutico se forme assim, que é um, eu acho que é um absurdo, e não tem um controle adequado sobre essa formação. Então isso não se trata, na minha opinião, da questão só do direito do emergência civil, não. Isso é da formação e do serviço superior como um todo. Nós estamos aqui com a CPI, eu e o Elmano, CPI sobre ensino à distância. Porque tem muita gente se formando e não estão conseguindo nem sequer o diploma. Porque aquela faculdade não está apta para dar o diploma. Aí o cara trabalha, estuda 4 anos achando que vai ter o diploma. Então precisa ter todo um estudo sobre isso. Os Estados Unidos fez um grande estudo na área médica. Há muito tempo atrás, há mais de meio século. Há mais de século foi o relatório Flexner. Esse relatório ele mudou todo o perfil e a estruturação da medicina nos Estados Unidos. A partir dali, todas as faculdades passaram a ter que exigir certo padrão, passou a ter esse controle sobre ela. Não esse mercantilismo que tem hoje, que é ganhar dinheiro para formar o cidadão e botar o cidadão no mundo aí. E aí, eu não estou dizendo que foi esse caso, mas eu acho que, se não foi esse caso, a forma também, depois de formado, também tem essa questão da sociedade e dos conselhos, para avaliar quem tem condição do quê. Sabe, você se formou em engenharia, mas só tem condição de fazer uma casa. Faça só uma casa.
Uhum.
Isso é precoce, é claro que essa análise tem que ser vista. Estou dizendo aqui, diante da opinião de vários engenheiros, e lá na hora tinham várias pessoas do Corpo Bombeiro também analisando e avaliando e vendo, e dando a opinião. Eu não estou falando aqui como uma pessoa que está, eu estou falando para você porque eu vi a opinião de vários engenheiros. E eu ouvi a opinião do Corpo Bombeiro, ouvi a opinião de pessoas que trabalham com isso. E eles disseram, Felipe, a forma como foi feito lá no prédio foi totalmente equivocada. Aquele prédio, se tivesse feito a obra da forma adequada, ele não teria.
E o responsável?
Pois é.
Deve ser punido.
Eu acho que tem que ser uma apuração séria e tem que ser punido. É. Deus foi tão grande assim, eu sei que não foi no final de semana, que não foi na noite, né? Porque senão nós seremos um número de vítimas muito mais. Até eu queria aqui aproveitar esse momento para fazer aqui em homenagem do Corpo Bombeiro. Eu vi lá o Cleiton, vi vários.
As pessoas vários, se solidarizaram
eu
também.
Vi vários, o trabalho muito bonito, do Corpo Bombeiro, o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Guarda Municipal, a mobilização que o governo municipal e o governo estadual fez. A Assembleia esteve lá presente, né, colocando seu apoio através do nosso presidente. E todas as entidades, Cruz Vermelha, a sociedade Vermelha, principalmente. Lá o que eu vi lá foi voluntarismo. Foi pessoas que nem conheciam ninguém, indo buscar água, indo buscar comida. Eu senti um sentimento bonito no ser humano, que está difícil a gente ver, sabe? Esse sentimento de solidariedade que está precisando na sociedade do nosso povo.
Tá, muito obrigado, deputado Carlos Felipe, pela presença aqui mais uma vez. Repórter Silvio Augusto.
Marcelo, o programa Fortaleza Solidária, junto com o grupo de voluntários Abraçando a Comunidade, lançou uma ação emergencial de ajuda às famílias vítimas do desabamento que aconteceu ontem aqui em Fortaleza, na rua Tibus Cavalcante, com a Tomás Acioli. Para falar sobre o assunto, falar como é que é esta campanha, vamos conversar com a Lília Fontelli, ela que é coordenadora do programa Fortaleza Solidária. Bom dia.
Bom dia. Bem, a gente pegou a instituição Abraça na Comunidade, que já é nossa parceira, né? Nós somos Fortaleza Solidária, que é um programa de estímulo ao voluntariado. A gente conecta pessoas que querem ajudar, quem precisa de ajuda. E aí, como Abraça na Comunidade é nossa parceira, a gente fez esse contato e eles estão recebendo através da plataforma fortalezasolidaria.org.br doações de alimentos, roupas, itens de higiene pessoal, tudo que possa ser útil para as famílias vítimas do desabamento do prédio.
Até o momento, vocês que estão acompanhando bem de perto essa situação, como é que está a situação lá?
Bem, a situação está de busca por pessoas vivas ou por corpos, né? E a gente tem que manter uma certa distância. A gente está sendo, à medida que a gente vai sendo demandado por ajuda, a gente vai tentando atender. Mas a orientação é que a gente mantenha uma distância. Tem pessoas que estão ajudando na distribuição de alimentos para os bombeiros, para quem está trabalhando lá. Mas a ideia é a gente estar aqui na retaguarda, arrecadando o que possa ser útil para essas famílias.
Quem quiser entrar em contato com o programa Fortaleza Solidária para fazer essa doação.
Entra na plataforma fortalezasolidaria.org.br. Tem também o nosso número, que é o 34889356. Abraçando a comunidade, tem uma vaga cadastrada lá para essas doações na plataforma, tá? E vai também, a Juliana vai já divulgar o endereço onde está sendo recebida os donativos de quem quer entregar pessoalmente.
Muito obrigado. Conversamos aqui com a Lilian Fontelli, coordenadora do programa Fortaleza Solidária. E estamos aqui, Narcélio, com a Juliana Rodrigues, ela que é representante da instituição Abraçando a Comunidade, que está junto aqui com o programa Fortaleza Solidária, né, nessa campanha, né, em prol das vítimas do desabamento. Bom dia, Juliana.
Bom dia. Esse é um momento da gente se unir, né, de mostrar nossa solidariedade com essas famílias. Então, eu deixo aqui a nossa disposição do projeto Abraço na Comunidade, que está na plataforma do Fortaleza Solidária, né? Então, entre no site do Fortaleza Solidária, faça seus cadastros, entre em contato com a gente também, o Abraço na Comunidade. Tem um número também que está disponível, que é o 984-16-0244. Qualquer ajuda, gente, está sendo bem-vinda. O pouco que a gente pensa é muito para eles que estão precisando agora. Então, o endereço também de arrecadação é na Idelfonso Albano, com Antônio Salles, na Igreja Universal, que disponibilizou o local lá para estar aguardando esses mantimentos. Mas quem tiver disponibilidade de levar também no local, tem um ponto de apoio lá que a gente está recebendo, entendeu? Essas doações, lanche rápido, suquinho, aquele suquinho já preparado. Então a gente deixa aqui mesmo esse pedido de apoio, que vocês mesmo possam se solidarizar com a gente e ajudar essas vítimas, né? Essas famílias que tanto estão precisando.
Você veio de lá há pouco tempo, né? Estava no local. Como é que está o local?
O local está tenso mesmo. Os bombeiros estão trabalhando com todas as forças mesmo. São guerreiros, são pessoas que já têm esse trabalho, que têm experiência e que têm testemunho de que há a possibilidade de encontrar ainda pessoas vivas lá dentro.
E os moradores do prédio, aqueles que não estavam na hora, onde é que eles estão sendo abrigados? As pessoas que escaparam, né? Onde é que elas estão sendo abrigadas?
Pronto, tem um prédio lá, que bem próximo também o acontecido, que está recebendo essas famílias. Aí está tendo todo o apoio da prefeitura com assistente social e psiquiátrica.
Muito obrigado. Conversamos com Juliana Rodrigues, representante da instituição Abraçando a Comunidade, que junto com o programa Fortaleza Solidária estão unidos aí pelas vítimas, né, pelas famílias vítimas do desabamento, né, onde as pessoas podem fazer doações de alimentos não perecíveis, vestuário, itens de higiene pessoal, toalhas, lençóis e o que for, né, o que as pessoas querem doar de coração. Podem fazer essa doação às vítimas do desabamento ali do prédio Andréas, que fica localizado na Tibus Cavalcante, com a rua Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torres. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A propósito do prédio Andréa, que ontem desabou, o repórter Cláudio Teirão está no local. Bom dia, Cláudio Teirão.
Bom dia, Narcélio Lima Verde. Bom dia a você. Bom dia, o amigo ouvinte da FM Assembleia. Narcélio, nós estamos no principal bloqueio de acesso ao local onde ficava o edifício Andréa, que agora é um monte de escombros, ferros retorcidos e concreto despedaçado. Trabalho intenso das equipes da Polícia Militar, bombeiros militares, socorristas e muitos, muitos voluntários. A todo momento chegam pessoas aqui trazendo água, trazendo café, trazendo alimentação para as equipes e para os parentes de pessoas que devem estar nesses escombros. A informação oficial do Corpo de Bombeiros, que é atualizada de duas em duas horas aqui, caro Narcélio Lima Verde, informa de que duas pessoas mortas foram tiradas dos escombros. Uma dessas pessoas ainda não foi retirada totalmente, foi localizada. Agora confirma aqui, foi localizada, mas não foi retirada, porque está num local
escuro e muito difícil de retirar, ou seja, tem muito concreto sobre o corpo, é uma mulher não identificada ainda. A outra pessoa que teve a identificação confirmada é um rapaz que trabalhava no mercadinho e ficava em frente aqui ao edifício Andréa. Vale destacar que o edifício Andréa, a frente dele ficava para Tibúrcio Cavalcante, na série, mas a lateral dele, que foi, ele caiu para a lateral, ela ficava em frente a um mercadinho, e esse mercadinho foi parcialmente soterrado. Para você ter uma ideia, essa imagem também já apareceu aí na televisão, havia um caminhão de entrega de água que estava estacionado na frente do mercadinho, e esse caminhão ficou parcialmente soterrado aqui no momento em que o edifício caiu. Nós temos aqui uma movimentação nesse instante de caçambas para retirada de entulhos, e vai começar agora, Marcelo, dentro de mais alguns instantes, nós recebemos essa informação aqui, vai começar o trabalho de máquinas pesadas para a remoção dos escombros. Então, isso significa que o trabalho manual vai ter esse auxílio também de máquinas pesadas para a remoção dos entulhos, do que sobrou, do que se transformou aqui o edifício Andréa. Diante dessa circunstância, Narcélio e amigo ouvinte da FM Assembleia, diante dessa circunstância, vai ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas vivas debaixo desses escombros. Isso não é admitido, vamos dizer assim, oficialmente, mas oficiosamente pessoas aqui do Corpo de Bombeiros, socorristas, admitem que é bem difícil, diante dessas circunstâncias, encontrar pessoas vivas debaixo dos escombros. Vale também lembrar que 9 pessoas foram resgatadas ontem, pouco tempo depois que o sinistro aconteceu. Mas nós já temos mais de 24 horas da ocorrência daqueles resgates de pessoas vivas, e o resgate feito nesta madrugada foi de uma pessoa morta. E agora há pouco foi identificado, foi localizado o corpo também de uma segunda pessoa que está morta. Um clima de comoção aqui, parentes de vítimas completamente sem condições de falar, meu caro Narcélio Lima Verde, e fica para a história de Fortaleza, mais um caso de um desabamento, porque no dia 1º de julho nós tivemos o desabamento daquele prédio lá na Maraponga, que inicialmente desabou parcialmente, depois foi demolido pelas autoridades, e aquele caso ainda está sob investigação. Outro fato a ser registrado em relação aqui ao edifício Andréa é que os donos do empreendimento, aqueles que eram responsáveis pelo prédio em geral, essas pessoas ainda não apareceram aqui. Eu, caro Narcélio Lima Verde, amigo ouvinte da FM Assembleia.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje, com o coordenador de processos e julgamentos, o PROCON Fortaleza, doutor Sérgio Henrique Salles. Doutor Sérgio Henrique, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutor Sérgio Henrique, fale sobre o resultado do mutirão de renegociação de dívidas.
Narcélio, nós tivemos na semana passada, semana inteira de negociação. Aqueles consumidores que tinham a questão do superendividamento, eles procuraram o PROCON. Nós distribuímos, o objetivo inicial era a distribuição de 400 senhas, acabamos distribuindo diariamente mais de 800, nós tivemos um dia lá que foi 1.200 senhas, e assim, a avaliação que nós fazemos é que tivemos um 98% de resolutividade em muitos casos dos consumidores que estavam super endividados, procuraram, receberam condições especiais e a partir daí sanaram os seus débitos com operadoras de cartão de crédito, Caged, Enel, e resolveram essa questão.
Certo. Diz o PROCON Fortaleza, ele pretende realizar outros mutirões?
Anualmente nós fazemos esse mutirão com com o objetivo de resolver as demandas dos consumidores. Entretanto, o PROCON diariamente tem recebido aqui na sua sede consumidores tentando resolver essas demandas, né, de superendividamento, e nós temos sempre procurado trabalhar zelando pelo consumidor e dando condições bem favoráveis para uma negociação. Claro que o mutirão que acontece anualmente, as empresas já são pré-organizadas para apresentarem condições ainda mais especiais. Mas o consumidor que talvez não tenha conseguido pegar uma senha no mutirão, resolver a sua demanda, não está perdido ainda. Ele pode procurar o PROCON, nós vamos chamar as empresas através de audiências e tentar resolver a demanda do consumidor.
Doutor Sérgio Henrique Salles, um bom dia, muito obrigado. Hein?
Bom dia, agradeço.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira no plenário 3 de maio um projeto de lei de autoria do deputado Niso Costa, que denomina Adalberto Fernandes Luna o Centro Infantil SEI do município de Jucás. Também será lida uma correspondência que comunica que o plenário do STF, em sessão realizada no dia 9 de maio de 2019, julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 164 da Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 3 de maio, os deputados Salmito, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Davi Duran, que cedeu tempo para a deputada doutora Silvana, terceiro tempo será ocupado pelo deputado Sérgio Aguiar, o quarto pelo deputado Lucio Jurão, o quinto Heitor Ferrer e o sexto a Cris Sena, que cedeu tempo para o deputado Salmito. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Renato Roseno, doutora Silvana, Carlos Felipe e Nezinho Farias. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, o secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, de Assis Diniz, o pesquisador historiador Márlio Falcão, Simone Silva, entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Nós recebemos neste programa hoje o reitor da Universidade Federal do Ceará, doutor Cândido Albuquerque. Entrevistamos o presidente do CREA Ceará, Emanuel Mota, sobre o desabamento do prédio Andréia aqui no bairro Dionísio Torres. Quem também falou sobre o assunto foi o repórter Cláudio Teheran, diretamente do local. Entrevistamos o deputado estadual, o doutor Carlos Felipe. No quadro Direitos do Consumidor, o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, doutor Sérgio Henrique Salles. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalha as comissões técnicas, entrevistou Miriam Fontinelli, coordenadora do programa Fortaleza Solidária, Juliana Rodrigues, coordenadora do Abraçando a Comunidade. O repórter Silvio Augusto também falou diretamente do plenário 13 de maio, sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.